Olá, fofoqueiros! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem vos fala é Nathalie Baltazar para uma edição diferenciada hoje, porque falaremos sobre dois poemas de duas escritoras brasileiras de magnificência aqui, ó. Com o nosso elenco oficial, né? Se você não nos conhece, você está fazendo algo errado. Continue nos ouvindo para conhecer mais sobre esse elenco. Isana não pôde comparecer hoje, mas deixou que é a sua contribuição com essas leituras belíssimas que veremos a seguir. Então temos aqui Rodrigo Gonçalves.
Olá, olá.
E quem? Mariana Loureiro.
Oi, gente.
Ouçam agora Votos de Submissão da Fernanda Young, atriz, escritora, roteirista e apresentadora de TV, que deixou um legado incrível.
Votos de Submissão, Fernanda Young. Caso você queira, posso passar seu terno, aquele que você não usa por estar amarrotado. Costuro as suas meias para o longo inverno. Use capa de chuva, não quero ter você molhado. Se de noite fizer aquele tão esperado frio, poderei cobrir-lhe com o meu corpo inteiro. E verás como a minha pele de algodão macio, agora quente, será fresca quando janeiro. Nos meses de outono, eu varro a sua varanda para deitarmos debaixo de todos os planetas. E meu cheiro te acolherá com toques de lavanda. Em mim, há outras mulheres e algumas ninfetas. Depois plantarei para ti margaridas da primavera. E aí no meu corpo, somente você e leves vestidos, para serem tirados pelo total desejo de quimera. Os meus desejos irei ver nos teus olhos, refletidos. Mas quando for a hora de me calar e ir embora, sei que, sofrendo, deixarei você longe de mim. Não me envergonharia de pedir ao seu amor esmola, mas não quero que o meu verão resseque o seu jardim. Nem vou deixar, mesmo querendo, nenhuma fotografia. Só o frio, os planetas, as ninfetas e toda a minha poesia.
E agora que vocês já conheceram esta proeza, que é esse poema, o Voto de Submissão, o que vocês acharam? Acompanhe aqui o nosso debate. Então, vou perguntar inicialmente o que a gente já centraliza e enfoca, que é a temática. Então, os participantes, qual é a temática que vocês veem realmente nesse início e vocês associam realmente essa temática ao próprio título do poema?
O tema que eu daria a esse poema é justamente o do título mesmo. Ele está falando sobre submissão, mas não é qualquer uma submissão, é a submissão em um relacionamento. E é basicamente isso, é sobre se doar 100% ao seu parceiro.
Eu diria que, na verdade, é mais sobre relacionamento do que sobre submissão mesmo. Porque eu tenho uma questão, apesar de que o título do texto é Votos de Submissão, eu tenho uma certa questão que eu vou entrar mais a fundo depois, conforme a gente for conversando mais sobre esse texto. Mas eu não acho que o texto seja 100% sobre submissão. Eu acho que tem outras coisas escondidas aí. Então, eu diria que é mais sobre relacionamento do que sobre submissão.
Eu também vejo bastante nisso. Eu também observo muito esse poema como coisas que a gente se pressupõe a fazer quando está num relacionamento, mas, óbvio que em tempos diferentes, né? Essa também questão de gênero do que a mulher deveria fazer, qual é o papel dela dentro dessa relação. Mas aí, quando chega do meio para o final, para mim as coisas vão se modificando um pouquinho.
Sobre isso que você falou, eu, da primeira vez que eu li, eu acho que, assim, por causa da sociedade heteronormativa e tal, a primeira vez que eu li, eu senti esse negócio meio homem, mulher e uma submissão feminina, só que quando eu fui pensar mais a fundo e procurar alguma coisa que estivesse no texto, que me daria respaldo para falar que é um relacionamento entre homem e mulher, eu não achei nada. Então, por mais que no primeiro impacto você pensa que é sobre a submissão de uma mulher em relação ao homem, a gente não tem nenhum marcador de gênero que diz que esse é um relacionamento heterossexual. Logo no início ela fala sobre passar terno, mas assim, mulheres podem usar terno também, né?
Concordo plenamente. Realmente foi uma coisa também mais da minha concepção de por achar que era uma tendência já de gênero também aí com relação a isso, porque quando eu penso nesse tipo de relação heteronormativa, isso é o tipo de coisa que me vem à cabeça, mas isso também é uma concepção muito minha e não que esteja no texto. Então, perfeito ponto. Então, pensando já também nesse texto e agora entrando realmente a fundo dele, quais seriam esses recursos de linguagem que a gente pode presenciar que diriam não só que não tem nenhum demarcador de gênero, mas que também há recursos, há linguagens e há um potencial que foi usado não só nas rimas, mas quanto em metáforas, mas quanto em alguns tipos de personificação.
Então, eu falei antes sobre eu não achar que o texto é 100% sobre submissão, né? E aí, sempre que eu tenho uma ideia, porque assim, você lê e aí você tem ideias, né? Só que aí depois você precisa voltar para o texto para ver quais são os marcadores textuais que podem embasar essas suas teorias. Então, enquanto eu estava lendo o texto, eu tive essa sensação de que o texto não era sobre submissão, como eu falei antes. E aí, o que, que eu encontrei que pode meio que dar respaldo para essa minha teoria? A primeira coisa é o que me chamou a atenção, assim, logo de primeira, de ler em um texto que supostamente fala sobre submissão, e que fala, né? Só não acho que sim, 100%, mas enfim. É quando ela fala, use capa de chuva, não quero ter você molhado. Então, para uma pessoa que tá em um papel de submissão, essa é uma frase que causa um pouco de estranheza. Não quero ter você molhado. É um pouco mandona demais para quem tá em uma posição de submissão, sabe? Outra coisa que eu notei é que existem muitas antíteses durante todo o texto. Então, ela fala sobre outono, primavera, verão. Então, ela pega estações que são opostas assim, entre si e coloca tudo no mesmo texto. Além disso, ela fala também que a pele dela é ao mesmo tempo quente e fresca. E ela fala que ela é ao mesmo tempo mulher e ninfeta. Então, ela parece estar em contradição com quem ela é o tempo todo. Isso, para mim, poderia ser algo que você pode usar para argumentar que, apesar de estar em um papel submisso na maioria do tempo, o relacionamento é composto por mais do que isso. E que a submissão, por si só, ela é, algumas vezes, ela é também ser dominante, sabe? Não sei se fui muito poética aqui agora, mas não tem como ser 100% submissa sem ter um pouco de dominação ali, sabe, no relacionamento.
Eu também penso muito nesse eu lírico, um caráter bem reflexivo dele dentro de si. Eu sei que não é uma coisa tão exposta assim, mas justamente por esse uso de antítese. Quando ela começa a falar de que ela pode passar seu terno, aquele que você não usa por estar amarrotado, que ela costura as meias, aí quando ela vai começando a falar isso, eu vejo como um marcador temporal realmente as estações do ano, porque ela já vai falando no frio, depois nos meses de outono. Então, a gente vai percorrendo esse texto já sabendo que é uma duração que tem aí um tempo que está se passando. E no final, eu chego muito na situação das lembranças que seriam deixadas nisso, que ela não se envergonharia desse amor esmola independentemente. Porque ela já toma consciência disso, ela sabe que é um amor esmola. Então, ao mesmo tempo que ela está vivendo essa situação, ela ainda tem consciência disso. Não é como se ela estivesse se envolvendo e ela em nenhum momento soubesse que ela está posta a esses pequenos atos de submissão. Então, eu concordo quando há esse equilíbrio de submissão, mas também de submeter o outro. Porque ela tem noção da situação que está acontecendo independentemente. Óbvio que também dá para sofrer esses atos de submissão sabendo sobre o que está acontecendo. Mas eu não imagino ela como apenas a submissa, justamente por chegar no final e ela falar que ela não se envergonharia de pedir esse amor esmola.
Outra coisa que eu achei interessante com relação à forma do texto, e que eu não sei se necessariamente ajuda nessa nossa discussão sobre ser ou não 100% submissa, mas de qualquer forma eu achei interessante, então resolvi mencionar, é que O título do texto traz uma coisa muito, muito clássica, tanto que a primeira vez que a gente lê, a gente imagina logo uma relação homem e mulher, onde o homem exerce o papel de dominante e a mulher de submissa. E eu acho que para esse tipo assim, de narrativa clássica, seria esperado de um poema, sei lá, uma forma tipo soneto, alguma coisa assim, mas ela usa o verso livre para construir esse texto. E o verso livre é uma coisa que surgiu a partir da modernidade e tal. Submissão é uma palavra muito diferente para você falar na modernidade, sabe? Então eu acho que isso é mais um contraste que ela usa. Ela fala sobre submissão e ao mesmo tempo usa uma poesia muito moderna para falar sobre isso. Enfim, achei isso interessante.
E realmente você pode até enxergar a submissão dela não como... Ai, meu Deus, estou totalmente submissa, eu faço o que você mandar. Mas é tipo assim, estar submisso a um relacionamento, como é que eu posso dizer isso? É você estar disposto a ele, entendeu? E tem até um momento que ela fala que o desejo dela é um desejo de quimera. Deve procurar, tipo assim, como é que eu posso definir quimera? E encontrei a descrição de que é uma união, barra combinação, heterogênea ou incongruente de elementos diversos. Daí eu matutando sobre isso, eu consigo enxergar como se fosse como se fossem desejos que não são similares. O dela, ela está muito mais disposta do que a outra pessoa. Por mais que ela, como vocês disseram, que ela assuma o poder em determinados momentos, são em alguns poucos momentos, não são sempre. Ela está mais exposta do que a outra pessoa. Daí foi isso.
E eu vejo isso muito também no momento final que ela fala, mas que para mim foi uma frase bem, bem marcante, que eu não sei para vocês como vocês analisaram com o restante do texto, mas que é: mas não quero que o meu verão resseque o seu jardim. Óbvio que a gente já começa, né, com essa pegada de todas as estações, até chegar aí, que é um momento pontual para mim, que é: mas eu não quero que o meu verão resseque o seu jardim. Então, quando eu penso nessa questão dela estar realmente mais exposta, mais dada no sentido, né, de mais vulnerável a isso, eu penso realmente que ela é a pessoa que está fazendo as coisas, porque ela é a que costura. Ela em nenhum momento fala dessa troca, ele não chega a fazer ele, ela, fazer algo por ela.
Sim, e se você pensar, tipo assim, tentar enxergar verão liricamente, é uma estação quente, é uma estação com sol muito forte. Se você for pegar os sentimentos dela e comparar com o sol, é algo que está irradiando demais. Então, ela falar que não quer que o verão dela, ou seja, tudo que ela está disposta a dar nesse relacionamento, estrague o jardim da pessoa.
Acho que é porque a primavera é uma estação muito bonita, mas que não é tão calorosa quanto o verão. O verão parece demais, sabe? O verão é muito quente, o verão é sol, é ardente. E a primavera, apesar de ser uma estação bonita, é uma estação mais calma. Então eu vejo isso como se fosse ela falando que não quer que o exagero dela, que todo o amor dela, atrapalhe o jeito normal dele de amar, sabe? Ele tá amando ali de boas, só que ela tá demais, ela tá 100% entregue aquilo.
E se você vê também, a primavera é justamente esse momento entre inverno e entre verão. Então é aquela coisa que não é fria, não é quente. Ela só existe no melhor dos dois mundos.
Uhum, perfeito.
Vocês pensam, tipo, e analisam isso como essa progressão, como o início do relacionamento, que vai ficando mais frio, vai passando por isso até realmente o ápice, que é, como vocês falaram, que é muito calor, que é muito isso, e que você realmente vê se a pessoa, ela está propensa a aceitar todas essas formas que ela diz, né? Que em diversas formas nela. Aí em outras mulheres. E algumas enfeitas, né? Quando ela brinca com isso também. Então, as versões dela também, que são jogadas aí, que não significa que ele fosse ou ela fosse aceitar de alguma forma. Então, eu vejo também que é tipo uma descoberta ao longo dessa relação que está acontecendo, até aceitarem se isso poderia prosseguir ou não.
Eu concordo com o que você disse. Tipo assim, eu sinto que ninguém vai ser muito mais carinhoso depois de um ano de relacionamento. Normalmente a gente sabe que o ápice, o momento mais caloroso, é justamente quando você começa, quando você tá conhecendo a pessoa. Daí eu sinto que foi o que você disse. Esse calor dela, esse verão, ele só tava lá o tempo todo e Ela inconscientemente sabia que a pessoa não ia aguentar para sempre e ela esperava que acabasse em determinado momento, até chegar o momento que terminou.
Agora que nós falamos sobre, demos nossa análise sobre os votos de solidão, vamos para outro poema, também muito importante, que é da Adélia Prado, Casamento.
Casamento, por Adélia Prado. Há mulheres que dizem: meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha, de vez em quando vê-los se esbarram. Ele fala coisas como: este foi difícil, pra ter ou no ar dando rabanadas, e faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa. Vamos dormir. Coisas prateadas espocam. Somos noivo e noiva.
Então, esse poema da Adélia Prado, que é uma escritora e poetisa brasileira, que inclusive recebeu da Câmara Brasileira do Livro o Prêmio Jabuti de Literatura, eu quero conversar com vocês sobre essa metáfora, que é a metáfora que é utilizada no poema, que é a metáfora do peixe. A gente percebe que eles fazem essa associação para demonstrar o quanto é um ato cotidiano e o quanto realmente esse ato cotidiano se tornou uma coisa importante nessa narrativa. E aí, como vocês veem essa metáfora do peixe? Vocês descamariam o peixe, pessoal? Joguem essa análise juntamente a vocês.
De início, eu não tinha enxergado essa metáfora, o peixe, o ato de descamar o peixe, como uma metáfora para o cotidiano. Mas depois que você falou isso, que eu botei lá, eu consegui entender aquela passagem toda como, tipo assim, é só mais um dia, é só mais uma coisa que a gente fez. E isso que representa o cotidiano. Não necessariamente estou descamando peixe, mas levantei, estou aqui com meu marido na cozinha, a gente está fazendo algo e depois a gente volta para dormir.
É tipo um pequeno esforcinho que ela faz todo dia para manter uma coisa que ela quer manter, sabe? Pode ser que seja um trabalho, pode ser que ela tenha que acordar. Ela fala que acorda a hora que for, né? Então, tipo, ninguém acorda assim de bom grado. Ai, que delícia, vou descamar um peixe. Mas é uma coisa que ela faz feliz, porque é um momento bom, sabe? Então, o sufoco de ter que acordar meio que vale a pena pra manter aquele tempinho gostosinho que ela tem com ele.
Quando ela faz, eu vejo muito que ela faz esse macro de há mulheres que dizem, e depois ela se coloca nessa situação de contradição. Mas eu não, ela não está inclusa nisso. Então, para algumas pessoas, elas também poderiam pensar que essa é uma situação de trabalho árduo. E sim, também é, e também dá pra gente ver isso, porque ajuda a escamar, a abrir, a retalhar. Então, elas fazem muitas coisas durante esse processo. Mas é tão bom. Então, essa construção também, quando ela vai colocando entre o sim e o não, entre outras mulheres, mas elas não. E ela coloca o trabalho, mas depois ela contradiz novamente, falando que é tão bom. Então, mesmo desse trabalho aí do cheiro, da coisa ruim que seria o ato de descamar o peixe, ela só foca e ela joga o enfoque para a coisa positiva, para a coisa maior, que seria a parceria dessa relação, desse casamento, que se mantém também pelas coisas cotidianas.
Ela já começa com essa provocaçãozinha, né? Eu vejo isso muito como uma provocação, tipo, ai, tem mulheres que falam isso, mas eu sou diferente, sabe? Então, existe essa provocaçãozinha aí. Eu li uma pessoa falando que ela quer se colocar como uma mulher diferente das mulheres feministas. E aí eu achei uma grande palhaçada, na verdade. Mas eu concordo que existe essa provocação. Eu só não acho que seja um ato antifeminista, sabe? Limpar o peixe. É só uma coisa que ela gosta de fazer e que ela faz pelo relacionamento dela. Mas que não existe nada antifeminista nisso.
quando estavam falando sobre, sobre ela, falavam muito isso também, que ela era uma mulher que ela queria ir a favor do feminino, não o feminista. Então, porque ela era muito católica e tudo mais, só que eu fiquei, gente, não vou absorver isso agora, não vou olhar para a autora agora e vou ver o que é essa mulher aqui desse texto eu posso tirar disso. Não, vou, não sei se ela é católica, não sei nada, então, peraí. Então, quando eu leio isso aqui, há essa provocação, mas ao mesmo tempo eu não consigo dizer se é, se é realmente para provocar todas as outras mulheres que, como realmente um ato revolucionário ou não, ou se ela realmente está só sentindo esse prazer aí. E aí, quando eu foco só nessa parte do este foi difícil, do é tão bom, fazer o gesto com a mão, sobre as pequenas coisas que acontecem entre eles dois, eu vejo mais a beleza disso do que a forma antifeminista que querem muito taxar esse texto.
Velho, depois do que vocês falaram agora, eu tô mudando toda a leitura que eu fiz do texto. Porque antes eu tava, tipo assim, eu não... Agora, não tem quem me faça mudar de ideia de que isso aqui é uma provocação para as feministas. E também, antes eu via muito como... Não, é tipo assim, só o cotidiano, sou eu aqui, meu marido é muito bom, é uma parceria, é uma cumplicidade que a gente compartilha. Mas, sabendo disso, e tá passando um filme aqui na minha cabeça. Tem a provocação dela no início, tem ela fazendo meio que uma ode ao jeito que eles flertavam logo quando se conheceram, aquele silêncio de quando se conheceram, que a gente vai falar daqui a pouco até. Daí, assim, não estragou o texto, entendeu? Mas eu tô vendo com... É outra coisa aqui agora. É outra coisa. O que tá me fazendo pensar também, como que a gente tem que separar, às vezes, autor de obra. Porque tem tanta coisa boa que você pode extrair daqui, mas aí sabendo do passado da autora...
Eu acho que esse é um texto bom pra separar autor de obra, como você falou, justamente porque, independente do que a autora quis dizer com isso, é... A leitura de cada um importa, sabe? Como indivíduo. Então, por mais que... Assim, não sei o que ela quis dizer com o texto. Mas, se ela tentou fazer um negócio antifeminista, sob ela recatada e do Lacin, eu acho que ela tentou errado. Porque, gente, descamar um peixe não é um ato antifeminista, sabe? Cozinhar não é um ato antifeminista. Escolher ser dona de casa não é um ato antifeminista. Então, independente do que ela quis dizer com esse texto, o texto não é um texto antifeminista, só porque ela tentou, sabe?
Pronto, justamente esses papéis de gênero, novamente, que era, meu marido se quiser pesque, mas que limpe os peixes, porque esse é o trabalho braçal, é a parte dele, eu não vou me envolver nisso. Mas se fosse para ser uma coisa super antifeminista, talvez ela não quisesse... o eu lírico não fosse se colocar aí justamente como essa pessoa que também faz esse trabalho manual. Então, eu vejo também uma troca disso, desses papéis também que estão acontecendo aí, justamente para ter essa cumplicidade. Então, eu prefiro muito ver esse texto mais soltinho do que com os comentários aleatórios e com as perspectivas além disso.
Mas sabe o que destrói um pouco o texto pra mim? O título, o nome, casamento, e a última parte, quando ela fala que somos noivos e noivas. Porque o texto todo, como eu falei, ok, existem várias interpretações, então não é uma coisa que me incomoda muito. Agora, me incomoda você achar que isso que é um casamento, sabe? Então, ela pode fazer o que ela quiser, do jeito que ela quiser, mas você reduzir o casamento a... descamar um peixe pro marido, aí é quando eu começo a ver complicações.
Mas eu não achei que foi tipo uma coisa limitante, sabe? Eu acho realmente que foi uma metáfora. Não achei só que foi tipo, é o ato de descamar o peixe, mas o ato de, justamente no dia a dia, coisas corriqueiras que uma pessoa poderia fazer sozinha, você estar participando disso. Porque mesmo que seja que você precise escamar, abrir, retalhar, salgar, várias coisas, você vê o lado positivo também de estar compartilhando o momento. Esse estar sozinho na cozinha junto da pessoa, os cotovelos se esbarrarem. Então, eu vejo também não só como o casamento é apenas descamar um peixe, mas também saber ter essa troca em coisas simplórias e em coisas cotidianas, justamente. O silêncio de quando ele na primeira vez, coisas que realmente relembram isso.
Mas então, essa é uma visão que a gente tem, tipo assim, a gente aqui, nós três, porque a gente tem 20 anos. Então, nossa visão sobre o relacionamento, a gente consegue enxergar isso daqui e ter uma visão de que, não, isso aqui é parceria, é cumplicidade. Mas, não sei se uma pessoa com 40 anos vai ter essa mesma leitura, sabe? Tudo bem que cada um constrói, cada um recebe seu texto do jeito que entende. Mas eu concordo muito com o que você diz, que isso daqui, pra mim, é tipo assim, é cotidiano. Mas o que Mari disse, eu tô pensando aqui.
É porque eu acho muito. É porque seria só olhar as palavras e falar assim, não, o relacionamento é o descamar o peixe. Ponto. E é isso. Mas eu tava pensando, tipo assim, no porquê usar esse peixe. Justamente porque elas. Por ser uma coisa que você pesca sempre para comer, você sempre faz isso. Então, por ser essa rotina do ir depois, eles vão dormir. E por fim, é muito já traçadinho o que acontece.
Não, mas então, é nesse momento que eu entro um pouco em conflito sobre isso, de separar autor e obra, entendeu? Porque não foi essa a intenção da autora. Não foi de fazer algo cotidiano. Foi de delimitar que casamento, ser noivo e noiva, é você ir pra cozinha também. Daí, tipo assim, não vai anular a leitura que eu tive, mas não deixa de ser o que ela quis passar com isso. A gente pode até entrar nesse debate do que o que é mais importante. O que o autor quis falar ou o que todo mundo entendeu. Mas aí, são pequenas coisas que não estragam a experiência, mas marcam, entendeu?
É, aí precisaria de todo um debate. Sobre o que é importante na obra, se é a gente saber o que o autor quis dizer com isso, se o foco da obra deve ser no leitor, se a vida do autor se relaciona ou não.
Inclusive, se vocês fizerem um debate com maior enfoque neste tema, eu quero que vocês comentem nas nossas redes sociais, porque podemos trazer isso sim com mais embasamento e com outros textos, com pequenos trechos, mas analisando também. E aí, dá para ler um texto com um enfoque mais na obra ou temos que também analisar o que o autor quis dizer? Fica aí para a próxima.
Tudo. Fez o jabá tudo.
Eu nem vou esperar o povo vir comentar. Eu já tô confirmando, viu, gente? Tá confirmado. Esse episódio vem aí.
Então, gente, peraí. E aí a gente parou nesse ato desse descamar peixe, justamente porque, apesar de se fosse, não foi isso que ela quis dizer... Ainda assim, eu acho que ela escreveu de uma forma muito boa, justamente porque deixa essa coisa aberta, e que é uma coisa que, pelo menos, me agrada muito quando eu estou lendo um poema, porque eu gosto de coisas que me deixem criar a minha interpretação, apesar de já ter um texto físico ali, né? Muito bem estruturado, inclusive. E quando a gente está falando dessa metáfora, eu queria falar também da personificação. Que Rodrigo falou que a gente já ia comentar, mas é quando ela fala que o silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Então ele cria, ele se torna aí outro personagem aí dentro. Esse momento aí, como é, qual a importância desse silêncio quando as pessoas se veem pela primeira vez?
De início, eu tinha achado algo tipo assim, bem bonito, bem, bem poético mesmo, entendeu? Porque quando ela menciona logo o silêncio, que é o mesmo da primeira vez que eles se viram, daí eu sinto que foi... Ela deu aquela romantizada. Não a romantizada, tipo assim, vou passar aqui um paninho, mas a romantizada de dramatizar, deixar algo bonito liricamente. Ela fez isso com os primeiros encontros, que é aquele momento em que, no caso dela, pelo menos, né, a católica, que é o homem e a mulher se encontrando pela primeira vez, e aquela tensão, eles sentem interesse no outro. Mas agora que eu sei o que eu sei...
É muito bom que você pode ter essas duas leituras e que o texto traz isso das duas formas. Porque você pode pensar nisso realmente utilizando a metáfora, essa personificação, tudo como um ar mais romântico, porque dá para trazer isso também com o que o texto traz, mas que com essa outra visão você também pode pensar que esse rio profundo pode ser só um amargor, porque eles não se falam mais tanto quanto antes, e para manter essa relação ela realmente precisa descamar esse peixe.
Quando ela fala que é o silêncio, eu não diria que é um ressentimento, entendeu? Porque até é algo que lembra algo bom do passado deles. Então, eu fico mais tentado a achar que, tipo assim, é naquele momento, a gente não precisa falar nada, entendeu? A gente só tá aqui, um com o outro, a gente tá se ajudando, a gente tá tendo esse momento de companhia, e a gente não precisa falar nada, porque o importante é a gente tá aqui um com o outro. É, como ela fala, é um casamento, eles já devem estar há anos, tá aí. Eles, assim, eu não sei explicar, porque eu não tenho relacionamento de ano, né? Falta o lugar de fala aqui. Mas seria o equivalente a, sei lá, a gente já falou tanto sobre tantas coisas, só estar com você já basta, entendeu? Porque eu já sei muito sobre o que você acha, eu já te conheço muito bem. Daí, um dia, uma hora que a gente passa só se ajudando, sem falar nada, não atrapalha, não é nada que causa rancor. Principalmente de madrugada, acabei de acordar, sabe?
E outra coisa também, porque há também a leitura disso aqui como uma coisa com um erotismo, com uma sensualidade. Vocês conseguem perceber, fazer também essa leitura? Porque quando eu comecei, eu fiquei, será que isso também é um momento de reacender essa chama?
Eu não acho nem um pouco sensual, nem um pouco erótico. Eu só acho que é, tipo assim, não, de verdade, não é nem porque estragaram pra mim, mas... pra mim é só essa coisa calma mesmo, entendeu? É só você se levantar e fazer algo na cozinha e voltar pra dormir. Não tem nada uau, nada ousado.
Tem as pessoas que dizem que ela levanta a qualquer hora da noite, não importa. Porque a noite é uma coisa que traz realmente esse ar de sensualidade e tudo mais. Ela ajuda a escamar, ela mostra realmente o ato da força dela e todo esse escamar, abrir, retalhar, é, na verdade, uma conexão entre eles. Pode ser só uma forçação, gente, mas, né? É tão bom só a gente sozinhos na cozinha, porque a gente não sabe o que desse casal, se há filhos, se não há, não, isso não traz no texto, mas é um momento dele sozinho. E aí começa essa tensãozinha aí, ó, também da brincadeira, que começa só com uma esbarrada de cotovelo. E essa foi difícil, mas o que foi difícil foi, na verdade, essa troca entre eles. E quando eles brincam do... Por fim, o peixe na travessa, quando eles falam sobre esse peixe na travessa, é quando chega o final do gozo e eles vão dormir e acabou. Dizem que descrevem esse texto como um ato de erotismo, de sexualidade. Eu não consigo. Se eu olhar muito assim, usando metaforicamente, eu ainda vejo pequenas coisas ou pequenos atos sensuais aí, mas pra mim ainda tem um pouco.
Pra mim também tem um pouco, principalmente na última parte, quando ela fala vamos dormir, e aí ela fala coisas prateadas espocam. Eu acho que essa é pra mim. Eu sinto um pouco também no descamar o peixe, no tocar de ombro, mas bem leve. Só que essa última parte pra mim é a parte que isso fica mais intenso. É que é a parte que salta mais essa eroticidade no texto. E logo depois que ela fala vamos dormir, né?
Então, obrigada, pessoal, por esse papo. Por favor, voltando aqui para as redes sociais, nos sigam nas redes sociais, Demontinas, esse mesmo, Demontinas, e deixem também as análises de vocês sobre os poemas aqui citados. Concordam ou não concordam? Ah, é isso, gente. A gente ouvimos opiniões, aceitamos críticas, mas depende. Estou brincando.
Podem criticar, mas eu também não uso calada.
Era isso mesmo. Eu tava aqui, meu Deus, qual era o baby da menininha?
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBTpodcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.